Está começando o Joga Comigo. Eu sou o João Pedro Foleto, acadêmico do curso de jornalismo pela UFN, e os convidados do programa são Gabriel Felipeto e Nicolas Dovigi, que estão no segundo semestre do curso de Jogos Digitais da UFN, e o meu colega de jornalismo, Alisson Marafiga, que está no sexto semestre do curso. Neste podcast, vamos falar sobre os três jogos que os integrantes do programa mais gostam. Vamos comentar a história desses jogos, como que é a sua mecânica e quais experiências que os integrantes têm com eles. Pode começar pelo Gabriel Felipeto.
Olá, tudo bom? Eu escolhi para hoje três jogos muito marcantes da minha infância, que foram Shadow of the Colossus, God of War. A franquia do God of War é muito boa, mas eu escolhi o 2. E o famoso LOLzinho, né? Não posso deixar.
Famoso LOLzinho.
O Shadow of the Colossus foi um... Eu comi pra... exclusivo para PS2. Se eu não me engano, saiu para PS3, mas eu não lembro direito. Foi um jogo que me marcou bastante, porque eu... Pô, matar gigantes, colossos, assim, bestas e tudo mais, foi algo incrível. Fora a mecânica, por exemplo, pra te achar um colosso, tu tinha que levantar a espada.
Cada colosso tem, tipo, um ponto fraco e tal, né? Eu vi que tu tem que atacar com a espada.
Atacar com a espada... Tu levanta a espada pra procurar os colossos. A espada não funciona quando tá escuro o ambiente. Essa é uma mecânica muito interessante. Tu precisa mesmo ir pro sol pra te achar o colosso.
Eu sei que tu, tipo, conforme tu levanta a espada pra cima, uma coisa assim, e aí ele sai uma luzinha que daí
exatamente
diz a direção dele.
Tu tem que procurar onde as luzes se fecham mais, e é o lugar do colosso.
Uhum.
E, tipo, não é nada fácil tu achar um colosso, ainda mais quando tu tá chegando nos últimos, porque é muito longe, o ambiente é... O mapa até que é grande.
Uhum.
No mapa tu pode procurar... lagartos pra aumentar a tua estamina ou frutas pra aumentar a tua vida.
Eu já vi um gameplay e ele pode chegar nas árvores e pegar a fruta
delas
pra...
Tem que escalar elas pra conseguir pegar umas mangas, eu acho.
Uhum. Tu jogou ele com quantos anos, mais ou menos?
Bah, cara, foi, eu acho que uns 12 anos.
E a nova versão tu não jogou?
A remasterizada não, mas eu vi muita gameplay, tá muito lindo o jogo.
Ah, teve muita diferença de gráfico então.
Sim, bastante.
Uhum. Esse do Ico tu não chegou a jogar o...
Não, nem o The Last of Guard.
Aham. Uhum.
Também não cheguei, porque foram jogos mais avançados e como eu só tive PS2 da franquia dos PlayStations, então...
Uhum. Mas o tipo de mecânica deles é o mesmo, assim.
Não, é a mesma coisa.
Uhum.
Talvez os outros sejam mais com... puzzle, não sei direito.
Ah, sim.
Não é bem matar gigantes e coisa e tal.
É, tem uma estratégia, não é um jogo que tu vai chegar assim, vou fazendo isso e tu não pensa, tu só faz.
Sim.
Não, esse aí tu tem que parar um pouquinho, peraí, como é que eu vou sair disso aqui? Vou ter que ver.
Exato. God of War é uma franquia incrível pra mim, mas o 2 foi o que eu mais joguei e o que mais me marcou. Por mais que a gameplay não seja tão incrível... Praticamente, tu fica clicando quadrado e triângulo pra matar os bichos.
O combo...
É muito bom o jogo, porque... Eu sempre gostei de mitologia grega, e aquele jogo é mitologia grega pura.
Uhum.
E tu tem puzzle também, é muito divertido.
O novo, tu chegou a jogar?
O 4, não.
Não. Só que esse novo do PlayStation 4 mudou, tipo, a história, né? É uma mitologia nórdica.
Mudou
isso.
A história, o gameplay.
Mudou tudo.
Deixou de ser
mudou
um hack
tudo.
Slash
é.
Pagar botão. Agora tem que ter mais inteligência.
Um spoiler aqui pra quem não jogou, mas no meio do jogo tu consegue as tuas lâminas de volta.
Ah, sim, eu vi
e
isso.
E fica a mesma coisa, a mesma gameplay, volta a ser. Tu só precisa ficar clicando quadrado, quadrado, quadrado.
Ah, é, aquele início é um machado, né?
É, o machadão, que é muito mais divertido.
Eu também,
machadão
em
escuro.
Eu achei mais legal o machado.
Sim.
O God of War eu joguei, que nem eu tava falando pra vocês antes, do PSP, mas eu também joguei o 1 na casa de um amigo, quase virei o jogo com ele, e eu achei muito massa. É que além de ter os combos, quando o inimigo tá fraco, tu pode chegar perto dele e tu aperta um...
Fazer um especialzinho.
Fazer um especial e tal, tem tudo isso. É muito legal.
Ele mata o cara na hora,
eu já preferi os do PSP. No Play eu não conseguia gostar. Aí quando eu fui pro PSP, eu zerei assim num dia só. Peguei e maratonei, porque achei muito massa.
É que a história é boa, né, cara? Não é só lutar. Também é isso, mas a história prende.
Tem uma história
prende.
Pra trás, sim.
É, tem tudo essa coisa. E o... Qual que é o
outro
jogo?
O LOLzinho, né? Que a gente comenta bastante.
Foi o
único jogo online que eu ainda não enjoei, não desisti.
Vamos ter que falar bastante desse LOLzinho. A gente já falou no outro podcast, vamos falar mais um pouquinho.
O LOLzinho foi o jogo que eu mais joguei, assim, na minha vida. Só que eu não vou colocar ele como top 1, porque ele tem... Ou no meu top 3, porque ele tem muita alta e baixa, sabe? Às vezes o jogo tá muito bom, às vezes o jogo tá muito ruim.
Às vezes tu briga com os outros que tu tá jogando, então...
E esse é o principal problema do jogo, é tipo, a comunidade tá muito ruim, tipo... Um amigo meu parou de jogar praticamente junto comigo, ele disse que foi jogar agora... E na primeira partida, no time dele quitaram, e na segunda, o outro time se brigou e dois de lá quitaram. Então, meio que a comunidade tóxica acaba estragando o jogo, então não vou colocar ele nos meus tops aí.
Eu até não jogo muito pela comunidade, jogo mais pela diversão que ele me proporciona. Não tenho muito contato com a comunidade do LoL. Tá incomodando, pega e muta lá e já era.
É que, cara, o LoL, tipo, se tu pega o fone e tudo, tu e teu amigo jogam, é legal, cara.
É muito divertido.
Não, se tu se briga com teu amigo.
É. Cara, quando eu ganhava a partida, eu lembro do meu amigo, quando eu jogava com ele, a gente jogava, e aí se a gente ganhava, a gente, pá, cara, vamos mais uma, a gente jogava mais uma. Aí ganhamos, vamos mais uma. E aí, se a gente perdia, cara, ele falava assim, Bápia, tá me dando um sono.
Eu vou sair aqui.
Tá me dando um sono, teu. Sim. Eu acho que eu vou embora. Fazia assim.
É, isso é normal.
Era bem isso, cara. Falar do novo campeão, já que tu falou do LoL de novo, falar do o Pyke. E a skin que saiu do Lucian, né?
As skins Faroeste.
Faroeste, isso.
Faroeste que me lembra muito... Motoqueiro Fantasma, aquelas skins, muito massa.
Muito show mesmo.
Só pra arrancar dinheiro da gente.
Vamos falar como é que seria o Pyke, é um suporte assassino, né?
É um suporte com mecânica diferente de todo mundo, porque ele é assassino.
Ele é pra quem não gosta de jogar de suporte, resumindo. Porque tem gente que cai alto fio, antigamente não, meio que tu trocava. Hoje em dia, não tem um meta que tu consiga realmente jogar com uma coisa diferenciada e consiga se dar tão bem, porque tu não escala. Aí fizeram o Pyke aí, e daí todo mundo que não gosta de jogar de suporte começou a jogar de suporte só pra jogar com o Pyke. Então, acho que deu muito certo.
Tem muita gente que questiona se ele realmente é suporte. Por exemplo, eu tenho um amigo que nunca faz ele suporte.
Faz jungle?
Faz qualquer outro lugar, menos suporte.
Tem gente que faz mid, ele...
Sim.
Eu acho que vai ter, cara. Tem muita gente falando que vai surgir uma nova atualização que vai mudar ele. Esse estilo dele, pra não ser tão ofensivo assim, talvez.
Talvez.
Era uns nerfs, mas a Riot ainda assim gostou muito da ideia, porque deu certo de um certo modo.
Eu curti. Falar então, um que eu queria falar que eu tô jogando com ele esses tempos é o Swain. Cara, ele tá muito forte,
depois
cara.
Depois do rework, ele ficou muito mais legal. Antes eu já jogava com ele, mas ele era muito mais cotoco. Hoje em dia ele tem que ter mais dedo, mais estratégia.
Tem.
Então...
A ult dele continua forte, cara.
Sim, muito forte.
A ult, pra quem não sabe, é o R, que seria o poder mais especial do personagem, assim. O que vai gastar mais mana dele e o que vai ter mais tempo de recarga, né?
E mais dano também.
E mais dano também, é isso aí.
E o Swain, ele recupera a vida, né? Quando usa a ult, ele recupera a vida.
Tu jogava LOL?
Eu jogo LOL.
Tu joga? E tu não me contou, né?
Tu não perguntou?
Ele não me contou que joga LOL.
Como
é que eu pergunto pra mim? Alisson, tu joga LOL?
Então tá, né? Qual que tu gosta de jogar?
Olha, eu no LOL tô tendo uma briga ultimamente pra conseguir essência laranja, pra desbloquear uma skin do Swain, que eu tô querendo muito, que é o Swain Tirano. Mas falta 100 de essência laranja, eu não consigo tirar essa essência laranja nunca. Não vem baú nenhum, não vem espólio, não vem nada.
É?
Não vem nada, eu tô triste.
Tá, vamos...
Mas eu não sou muito, tipo, assim, sabe, jogar todo dia, sabe?
Vamos continuar a rotação, pode ser... Tá, vamos pro Alisson, então. Fala aí, Alisson, os jogos que tu mais gosta, os três.
Bom, os três jogos que, assim, que eu sou mais, tenho mais afinidade, eu separei o primeiro. Não tem uma ordem, sabe? Tipo, ah, o primeiro, o segundo, o terceiro. Tipo, são os três. Que é a franquia da Tomb Raider, eu acho. Eu sou um grande fã da franquia como um todo.
Uhum.
Seja os jogos ou os filmes. Mas o jogo que me marcou bastante foi Rise of Tomb Raider, de 2017, não sei.
Uhum.
Pois é, ele é uma sequência do reboot do jogo feito em 2013.
Uhum. É pra Xbox One e PS4,
pois
né?
Pois é, ele era... quando ele saiu, ele era exclusivo só pra Xbox, né?
Uhum.
Depois ele foi saindo pra outras plataformas, PC, PS4.
Uhum. Tu viu que agora lançou o Shadow of Tomb Raider. Que vai
muito
acabar
massa.
A trilogia do reboot agora, né?
Sim, né?
É da Square Enix, né?
Uhum. Mesmo o finalzinho Fantasy. Agora. Estão falando muito bem e ao mesmo tempo muito mal, porque ele deixou os pontos fracos dos outros jogos, mas...
É,
eu tô muito hypado pra
Tomb Raider, cara, eu joguei o 2 ou 3... E, tipo, eu lembro que os caras davam risada do primeiro e do segundo, porque era muito bizarro, assim, o gráfico.
É.
Os peitos dela pareciam duas coisinhas pontudas.
Eram dois triângulos, dois
Não, e um adendo. No jogo, tu pode... Nesse Shadow of Tomb Raider agora, tu pode trocar de roupa, né? Pode escolher uma roupa, customizar. E tu pode jogar com a versão da Lara desses jogos antigos. Tipo, na versão dela,
massa.
Tipo, toda bugada, assim. Uh-huh. Que é muito, tipo...
E, tipo, tem toda essa coisa na época dos primeiros de explorar calabouços e tal,
sim.
Assim, tinha tudo isso. E também é um jogo que tu tem que pensar um pouquinho também.
Sim.
É,
sim.
É tipo um...
É que ele é um
Indiana Jones aí.
É, ele é tipo um monte de coisa, porque tu tá ali no lugar, tu tá explorando. Tu
uhum.
explora e do nada pode acontecer uma cutscene, pode avançar no jogo. Tu
uhum.
pode voltar a explorar, tem momentos de tensão, né?
Uhum.
E tem esses momentos de puzzle, né? Que quebra, tipo, a gente tem que pensar um pouco em como resolver e tal.
Uhum. Qual seria o outro jogo?
Bom, o outro jogo é a... Também é uma franquia dos jogos de The Walking Dead, da Telltale. Os games, na verdade, não a série, não confundam.
Uhum.
A série, ela, os jogos, eles têm 4 temporadas, né? Atualmente, a gente tá na 4ª, que vai ser a última.
Uhum.
Esse jogo é bem simples. Ele é uma escolha de escolhas e consequências. A história vai mudando conforme você uhum. joga, né? Cada escolha que você faz vai mudando o destino do personagem, né?
Uhum.
Vai mudando a história.
É um jogo, tipo... É um jogo-filme, né? Que chamam, né?
Sim, é.
É, porque ele tem toda uma história, assim, tipo, de diálogo.
Sim.
E tudo. E tu tá aprendido naquilo. Mas tu ainda tem aí uma escolha de que caminho seguir, né?
Sim, sim. Isso vai muito do personagem em si mesmo, sabe?
Uhum.
Tipo, tuas escolhas, né? Por exemplo, tipo, outro jogo que é mais ou menos essa escolha, só que é mais atual, é aquele dos androides, como é que é o nome?
Detroit Become Human.
Ah, eu vi esse jogo, uhum. é muito bom, cara.
Tipo assim, ó.
Futurista, né?
Sim, porque uhum. pensa assim, ó. Tem, tipo, o jogo passa um futuro futurista, né? Onde as pessoas têm os androides, né? Que
uhum.
são, tipo, humanoides, que fazem, tipo, serviços, assim, pra sociedade, sabe? Tipo,
uma
cozinheiro, babá,
né?
Enfim, é. E, em teoria, dizem que tem um vírus, o RA9, que tá dando meio que um curto-circuito, eles estão tendo essas
uhum.
ações próprias, eles estão pensando, né? Só que se tu parar pra pensar, tu que é o meio que é o RA9, tu que é o vírus, porque ele só vai se mexer conforme tu, se tu escolher isso.
Uhum.
Se tu escolher ficar parado, ela vai ficar parada e a escolha vai tomar outro rumo, né?
Sim.
Então, tu é a escolha, sabe?
O Detroit, cara, eu vi um gameplay dele e eu achei, pá, é bem massa que... Tem uma pegada, assim, desse que tu falou, mas também tem até uma pegada The Witcher, que eu vi que tu pode rastrear, tu pode ir atrás das coisas, dos rastros, ver pra te identificar o que aconteceu naquela cena.
Sim, é, tem meio que uns puzzles que tu pode reconstituir a cena.
Isso, é, tem isso. É bem legal. Qual que seria o...
O último é Life is Strange.
Uhum.
O universo de Life is Strange, ele saiu o primeiro jogo, que é Life is Strange, e depois saiu uns subjogos que são no mesmo universo,
uhum.
né? Teve Life is Strange, que contava a história da Max, que era uma...
Isso, uma menina
uma
que...
Uma menina que, tipo, ganhava os poderes de voltar no tempo,
uhum.
daí o jogo gira em torno disso, das escolhas que tu faz. Pode voltar no tempo e fazer, só que, tipo, cada escolha tem uma consequência também, mesma linha, né? E... depois desse jogo, teve um jogo que foi lançado que se passava antes, que é Before Life Strange. Contava a história da Chloe.
Uhum. Ah, da Chloe, da cabelo azul.
Da
uhum.
cabelo azul, que era a amiga da Max.
Amiga da Max.
Em Life Strange 1, que,
uhum.
spoiler, dependendo da sua escolha, ela morre.
Uhum.
Né?
Eu joguei, cara, Life Strange 1 no Xbox. Só que eu, bah, de boas, eu vi ali grátis no, na loja, eu vou baixar esse jogo, vou jogar,
mas
cara.
Sim, mas era só episódio 1.
É só episódio 1. Aí eu vi, putz, vou ter que pagar agora, cara. Aí eu deixei quieto, né? Mas o Capitão Spirit, que é o outro que saiu, que é sobre um menino, não lembro o nome dele, mas é contando aí como que é a infância dele e tal, coisa assim,
sim.
Né?
Quando saiu esse Before Life is Strange, logo depois saiu o Capitão Spirit. As Incríveis aventuras de Capitão Spirit, ficou em português. Que é tipo um prefácio do segundo jogo, Life is Strange 2, que vai estrear esse ano ainda, eu acho, né? Se não me engano, em outubro, não, setembro. Não, outubro, eu acho, né?
Outubro ou novembro,
né?
Né?
E esse jogo, ele tava gratuito na Steam, pra, tipo, jogar, tipo, é bem curtinho o episódio, sabe, tipo, né? Tipo, é um pré-spoiler que vai acontecer
o
em
o Capitão Spirit, né? Também tá, eu não sei se tá grátis na loja do, da Sony, mas do Xbox tá?
Do Xbox não sabia, da Steam.
Tá, e seria isso, esses não, três? Esse. Então, agora começa o Nicolas Dovigi. Aí.
Ah, os meus três jogos de favorito não foi tão fácil escolher assim. Mas eu optei por pegar jogos parecidos, assim, que são três voltados muito para a exploração do jogo. O primeiro que eu vou escolher é The Elder Scrolls V Skyrim, que, tipo, eu joguei por muito tempo. E, tipo, eu peguei, tive tantos saves, acho que eu tive mais de 2.000 horas do jogo. E... ainda tinha coisa pra fazer. Ainda tinha coisa pra fazer.
Muita coisa.
É muito bom. E, tipo, tem gente que prefere o Oblivion, que é o 4. Mas eu achei muito ruim, então...
O gráfico do Skyrim é bem melhor que do Oblivion,
sim.
Né?
E o Skyrim foi, tipo... Foi o estouro dos RPG que fez todos os outros aparecerem. Tipo, não existiria The Witcher sem o Skyrim, praticamente. E com tantos detalhes. Que é outro jogo da minha lista, que é o The Witcher 3.
Resta saber, tu jogava com manha ou sem manha Skyrim?
Sem manha, né? Sem nenhuma. Tanto é que eu era um dos caras que descobriu os bugs e falava pras gurizadas. Espalhava.
Vamos falar daquele bug do que tu disse antes do...
Do híbrido?
Do híbrido, que no Skyrim tu pode ser vampiro, ou lobisomem, ou nenhum, tu pode escolher.
Aí depois teve a DLC Downward, bah, na época eu tava muito hypado, tava esperando ela. Aí até vim pirateado, porque eu não tinha dinheiro pra comprar na época, eu tinha 12, 13 anos, lançou em 2012, eu tinha 12 anos na época, então eu comecei a jogar, eu não tinha dinheiro, e eu jogava pirateado. Hoje eu já comprei tudo. Mas lançou a Downward e lançou o Senhor Vampiro. Antes do Vampiro não valia a pena fazer, porque tu não podia entrar mais nas cidades, essas coisas. E lançou o Lorde Vampiro. Só que como tudo em Skyrim, dá pra dar aquela manhãzinha.
É.
Aí tu consegue ser lobisomem e vampiro ao mesmo tempo. Aí tu, tipo, o ruim do vampiro é anulado pelo poder do lobisomem. Porque o lobisomem não deixa de ter uns efeitos negativos e umas doenças que o vampiro teria. Então acaba sendo muito roubado. Claro que tu saindo na paulada é mais forte que ser vampiro e no lobisomem, nos modos legendários, mas mesmo assim...
O cara, o Skyrim, eu gostei muito, muito, muito do jogo. Mas eu tinha ele no computador e eu não sei, a versão que eu peguei tinha muito bug, cara. Muito,
tinha.
muito.
Dependendo do que tu instalava, tinha um chamado Bug do Asburn. Que, tipo, pá, quando eu descobri esse bug, eu te lancei na internet e eu vi que, tipo, não tinha esse bug, mas tinha gente que tava tendo, mas não falava. Aí nos fóruns, né, porque tinha o fórum da Gamefist, acho que ninguém usa mais. Aí, tipo, eu larguei lá e, tipo, tu tinha que alterar os arquivos do jogo, senão tu não conseguia prosseguir na história, tinha que reinstalar o jogo
Meu Deus.
Deletar o save. Então, Skyrim teve muitos bugs, mas também é um jogo gigante do jeito que é difícil.
Esse cara é muito bom, cara. Tipo, tu tem até... Eu lembro que tu... A história, assim, pra quem não conhece, tem tipo um cavaleiro e tal. E esse cavaleiro, assim, tu pode customizar ele. Tem uma história toda sobre dragões, né?
Sim, tu nasceu como o escolhido, entre aspas.
É isso, o escolhido.
O Dragonborn. Aí tu tem toda a tua jornada. Normalmente, os jogadores mais experientes deixam a missão principal pra fim e... Né? E depois faz todas as secundárias, aí tu chega no fim e tem mais graça.
É, até porque é bom tu fazer as secundárias pra ficar mais forte também.
Sim. E tipo, a principal, ela é muito fraca se tu for ver. assim, tipo, perdas secundárias. A história é mais fraca, a dificuldade é mais fraca. O boss final, que é pra ser um devorador de mundos, tu chega lá, dependendo, tu dá um hit e ele morre. Tu fica, como assim? Sabe? Então, é um RPG que tem muita falha, mas foi muito bom, muito, muito bom. E muita coisa pra fazer, muita coisa pra explorar, então...
Eu gosto da mecânica dos dragões, cara, porque eu acho, tipo, é muito massa os dragões do Skyrim, sabe? Os poderes dele, um é de gelo, outro de fogo.
Sim.
E, sabe, eu gosto do jeito que eles caminham e voam e tudo.
Até hoje tem uma discussão se eles são wyverns ou dragões, porque eles não têm as patas, eles só têm asas. Então
isso é discutido em The Witcher também, né? Porque, mas Sim. The Witcher não tem dragões, né? Seria só esses que tu disse, né?
É. Mas seria... aí não se sabe ainda, porque wyverns normalmente são bicho burro e dragões são bichos inteligentes. Em Skyrim, os dragões são inteligentes, então, ele tirando os aspectos físicos, eles são completamente um dragão. Wyverns também são venenosos, em Skyrim os dragões não são. Então, tem uma discussão, mas pro aspecto físico ele é igual ao wyvern, mas o aspecto dentro do jogo ele é igual a um dragão. Então, tanto faz como chama.
Qual que seria o outro jogo?
O The Witcher 3, como
que
falei.
Que é o que eu gosto também, que está na minha lista, então vamos falar junto.
O Witcher 3 é o jogo, sabe? Quando ele lançou em 2015, ele ganhou todos os prêmios praticamente.
Todos.
Pô, a trilha sonora é perfeita, é sensacional. É. Tem minigames dentro do jogo, tu faz o que tu quiser. Tem gente que gosta de GTA
aberto,
por causa disso.
Engano,
exatamente. Mas se tu não gosta de GTA, tipo, ah, tu vai jogar tênis, que coisa sem graça. Ali tu tem corrida de cavalo, tu tem... jogo de carta próprio, o Gwent, que depois fez um jogo separado.
Isso,
separado. Que hoje tem esportes e muito campeonato, muitas estratégias. E, pá, tem tanta coisa pra fazer no Witcher, tem tanta história, tanta... Tu escolhe uma coisa, tu vai ter consequências se tu escolher aquilo, se tu fizer aquilo. Então, é um jogo praticamente perfeito. A única coisa é que, tipo, a jogabilidade consegue ser muito ruim no início. Tipo, o carpeado, subindo o carpeado é bugado. Às vezes, tu prefere andar a pé. As lutas, às vezes, é uma mecânica interessante, mas também, às vezes, dá umas bugadas. Então, isso foi a jogabilidade foi um dos pontos criticados. Tipo, tu não consegue escalar também. Mas depois, o resto do jogo, nem tem o que se falar. É só que
os gráficos, eles dizem que são bem bonitos, assim.
São.
Então, tipo,
sim,
muito bonitos.
Muito, muito bonitos.
A dublagem, cara, é perfeita, cara. Pra mim, assim, eu adoro a dublagem do The Witcher, cara.
Tá falando de dublagem PTBR mesmo?
Aham.
Vai, eu curti muito.
Eu gosto da voz do Geralt brasileira mesmo.
Sim, eu acho que eu prefiro mais a dele do que em inglês, né? Em inglês parece... Ele parece o Batman, ele é igual... Ele parece um Batman ali. Aí, em português, ficou muito mais característico. Ele realmente parece um bruxo, um Witcher, no caso, né?
Eu gostei, tipo, que em The Witcher não é só aquela coisa espada, isso e aquilo, não. Tu tem um arsenal de poções que tu pode construir, pegar ervas,
Sim.
pegar várias coisas, poções, que eu diria,
elixires,
ingredientes.
Também. Tem os elixires.
Tipo, algum vai te dar mais vida, o outro vai fazer tu ficar, respirar por mais tempo debaixo da água.
Tem
outro
a mecânica
vai fazer,
da toxicidade. As perks são limitadas, você não pode pegar todas. E mesmo que tu pegue, tu tem um número X que pode usar.
Tem as expansões de The Witcher também, que eu joguei a última... Pra mim...
A Blood and Wine?
É, aquele vilão, o último chefão, aquele, eu só consegui matar ele quando eu fiz um elixir pra matar vampiro.
Pá, cara, eu já tinha todos os elixir quase upado ao máximo, mas o de vampiro já tava tudo, então facilitou. Mas é uma coisa muito interessante no Witcher, é isso. Que se tu não cuidar os elixir, as poção, as coisas, tu vai morrer.
E tem que desviar dos golpes também, porque
exatamente.
Em The Witcher, se tu não desviar, olha, tua vida...
Os humanos, tu consegue dar contra-ataque, igual os monstros, é impossível. Então, se tu não desvia, se tu não tem um boa skill... E daí, vá.
E The Witcher tem essa mesma coisa de Life is Strange. Conforme o diálogo, tu vai mudar vai ter uma consequência, o que tu escolher. O Geralt tem vários feitiços, né, que
Sim.
ele tem, que são
os
símbolos dele. E tem um que eu não lembro qual que é tipo de... como se fosse uma telepatia, uma coisa.
Não lembro.
É, telecinese, uma coisa assim que... Eu sei que se tu aprimorar muito, bastante esse, pode ter diálogos que tu pode, tipo...
Desbloquear,
né?
Eu não sabia disso, mas eu fiz... Tipo, eu odeio pegar dica na internet. Eu odeio quem faz isso também, tem que jogar. Mas a primeira coisa que eu vi foi ler todas as perks. Eu vi, nossa, isso deve ser muito legal. Aí quando eu vi, ia desbloqueando conversas novas, eu... Meu Deus, acho que eu fiz a escolha certa, entendeu? Porque deu muito bom.
E The Witcher tem... três ou quatro finais diferentes, cara.
Eu não tava ligado.
Não, cara. Sabia? Ter, não, cara, três ou quatro.
Eu sei que muda teu companheiro. Se tu, dependendo do que tu escolhe...
Ah, também.
Tem a, a atriz, que é, eu escolhi ela, tanto é porque é a paixão do gênero de verdade,
a
inclusive nos...
É a Ruiva?
Não, essa.
Qual que é a atriz?
Não, é, me troquei, é... A Jennifer,
a Jennifer,
a Jennifer
é a verdadeira,
e
isso.
E a,
é.
A atriz e a Ruivinha. Aí a isso. Jennifer nos
tem
livros,
mais
ele é apaixonado. Tem a amiga dele, no caso, lá.
É.
Que dependendo da tua escolha, tu tá um
quieto. The Witcher, olha, tu, se tu quiser, digamos, como é que vamos dizer, chave...
Passar o rodo
passar
em
o
todo
rodo.
Mundo, pode.
Tu pode passar o rodo geral em The Witcher.
Só que... Tem consequências,
tem.
Né? Pequeno spoiler, se as duas descobrem que tu tá com as duas, tem uma cena que as duas te abandonam, sabe?
Então, e eu participei desta cena.
Eu não participei, foi 100% honesto e fiel.
Aí sim.
Que homem. Que homem.
Que homem. Então...
Como... Acho que o terceiro jogo agora, né? Que é o Hollow Knight, que eu escolhi. É um jogo indie, que eu fiz a tatuagem aqui agora. E, tipo... Bah, esse jogo é um Metroidvania muito bom. Eu acho que, tipo, comparado ao primeiro Metroidvania, entre aspas, que deu no origem nome, Castlevania Symphony of the Night, ele é muito melhor. Ele é melhor em tudo. Ele tem tudo perfeito. A arte dele é perfeita, a trilha sonora dele é perfeita, a dificuldade dele é perfeita, a medida certa. Tu vai morrer e vai aprender. Ou tu também não é nada injusto, tipo, só os bosses da DLC. Antes, tipo... Tu podia só chegar lá e, pela tua habilidade, tipo, de saber desviar essas coisas, sem precisar decorar nada, os movimentos, tu matava. Depois, os bosses da DLC, tu tinha que decorar os movimentos, porque só a habilidade não bastava. Isso é uma diferença, tipo, Cuphead. Cuphead, se tu não decora, tu não ganha os bosses.
É verdade.
E uma coisa que eu não gosto, eu gosto
como
muito
como seria a história
disso.
Dele do Hollow Knight?
Cara, a história é, sabe, Dark Souls. Dark Souls sim. Não conta, tipo... É uma linear. Ele conta pelos cenários, pelos personagens ao redor. Aí, tipo, tu vê uma carcaça deitada ali no chão e depois, no outro, tu vê um cara chorando que o irmão dele morreu. Aí tu se liga que aquela carcaça é dele. Ou o túmulo que tu vê, ah, o traidor lá tem um túmulo de quando ele era. Aí tu já tinha passado por esse túmulo. Então, são coisas assim. A história dele é um mundo de insetos que foi infectado por uma praga. Resumidamente, ele tem vários sinais diferentes, vários sinais, dependendo do que tu fez. E, tipo, a história é muito complexa, não daria pra contar aqui tudo. Mas, sério, esse jogo é o jogo que merece todo mundo jogar, eu acho, alguma vez na vida. Embora seja bem difícil pra maioria das pessoas.
Quais as plataformas dele?
Cara, ele era só pra PC, porque ele era um jogo indie, né? Ele é um jogo indie, e jogo indie tem muito pouco dinheiro. Só que agora deu tão certo o jogo... Ele concorreu com o Cuphead, ele só perdeu porque era o Cuphead, todo mundo tava amando o Cuphead, embora eu ache o Cuphead muito pior que Hollow Knight em todos os aspectos de level design e game design. Só que agora vai lançar pra Xbox One e Play 4 também. Agora em setembro vai lançar essas versões. E uma coisa que eu amo nesse jogo é que eles dão tudo de graça. Tipo, as DLCs, eles não cobram um centavo, eles vão lá e te dão a DLC. E daí, e se tu quiser comprar a trilha sonora separada, tu compra. Mas a DLC tá dando graça. É uma coisa que nenhum jogo faz praticamente.
É, então, acho que vou agora pros meus top 3, né? O meu seria, como a gente já falou, do The Witcher 3. Então, eu vou falar dos outros, que seriam Final Fantasy XV. Que eu gostei muito, que nem eu disse para os guris, Final Fantasy XV é um game que, segundo o site da Voxel, que é um site de jogos, Final Fantasy XV possui uma área total de 2 mil quilômetros quadrados. E eles fizeram, tipo, colocaram o mapa de The Witcher e de GTA em cima do mapa do Final Fantasy. E pelo que eu visualizei ali, dá uns 10 The Witcher e uns 10 mapas do The Witcher e 15 mapas do GTA. Isso é muita coisa, cara. Muita, muita coisa. E... Só que, tipo, a trilha sonora de Final Fantasy também é muito bonita. Muito bonita mesmo. E a mecânica de Final Fantasy são quatro personagens. Que andam... É o Noctis, o Ignis, o Prompto e o Gladius. O Gladius seria o tanque. Ele tem um machadão, um espadão gigante. O Ignis... Seria, sei lá, o furtivo, ele tem adagas, um ladino. O Prompto seria o arqueiro, o atirador, porque ele usa pistolas, bazucas, metralhadoras. E o Noct seria o meio termo, porque ou o Noct, na verdade, ele pode ser qualquer um dos três. Tu pode ter o espadão do Gladius, a adaga do Ignis e as armas de longo alcance do Prompto. E o bom do Final Fantasy, que do 15, que as DLCs, elas são pagas, mas elas são muito baratas. É tipo, cara, uma DLC, assim, dependendo de algum jogo, tu pode pagar R$30 pra mais. E Final Fantasy é 10 pilas, sabe, uma DLC.
Ah, muito valendo.
É, então, é muito valendo mesmo. E, ah, eu acho que, sabe, tu pode jogar, tu tem a opção de tu jogar agora, né? Na verdade, veio uma atualização, antes tu podia jogar só com Noctis. E muita gente reclamava por isso. E, tipo, tu lutava com ele e aí a inteligência artificial jogava com os outros personagens. Aí, com essa atualização, tu pode escolher qualquer um dos quatro pra jogar. Então, isso fica muito
legal.
Eu
vi reclamarem disso. Pior que eu tinha visto bastante. Tipo, Bato, vocês colocaram uns personagens muito legal, muito massa, e a gente não pode jogar. Aí, estavam criticando mais com tristeza mesmo por causa disso.
O outro jogo seria World of Warcraft, que é o MMORPG.
Mais famoso que existe, mais que ainda, depois de tantos anos, ainda funciona e as pessoas jogam.
Cara, tem acho que 15 anos, mas eu sei que é mais de 10 anos que tem o WoW já, e tem umas 5 expansões, assim. E cada expansão tem um boss, um chefão, assim, muito foda. A história do WoW é muito boa, cara, muito, muito boa.
Lembro que antigamente eu ficava criando 1000 contas pra poder jogar até o nível 30. Quando não dava mais pra jogar, eu criava outro, criava um novo personagem.
Ah, tu jogava na versão paga mesmo?
Não, na grátis. Ficava criando contas pra poder jogar de
novo.
Não,
mas, era não é grátis até o nível 30?
É, até o nível 30. Depois não dá mais pra jogar.
E qual classe tu gostava de jogar?
Olha, toda a vida eu sou sempre mago.
Mago, tu gosta?
Sim, mas naquele jogo lá, a classe que eu realmente me identifiquei foi caçador. Que tinha um tigre do lado e era muito divertido
jogar. Tem as armadilhas que tu pode largar também, né? Como um caçador, tem toda uma mecânica.
Ei, mas faz muito tempo que eu ficava fazendo isso. Já hoje em dia eu já nem sei mais como o jogo tá.
Hoje em dia saiu uma nova classe que é sem ser dessa expansão que saiu esse ano, que é Battle of Azeroth, acho que é. Saiu uma classe que é Caçador de Demônios, na expansão Legião. Cara, é muito legal essa classe. Eu gosto da outra, não sei se tu... Qual expansão que era da tua época que tu jogava?
Olha, nem lembro.
Não lembro?
Faz muito tempo.
Mas, eu gosto muito de MMO, porque o MMO não é uma... Que nem a gente tava falando no podcast sobre The League of Legends. O MMO é RPG, tu vai ter que criar aquele personagem... Tu vai ter que entender o que aquela classe dele faz, como que é a mecânica daquela classe. Tu vai ter que ir em diversas cidades em World of Warcraft para poder upar este personagem. E aí, então, tem tudo isso, assim, ó. Então, é uma coisa, assim, que tu vai crescendo.
Exige tempo.
Que é uma coisa que eu não gosto.
É.
Porque tu, às vezes, tu pega e vai jogando e tu acha horroroso jogar com uma classe, tu já perdeu tanto tempo e tu fica, meu Deus do céu. Aí, né?
É ruim se tu pega uma classe que depois tu não gosta e se desilude com aquilo.
Exatamente.
Aí tem que criar outra classe.
Se tu volta, não gostou de um personagem, deixa, acabou, já era, vai pra outro. Aí não, aí é complicado. Em todo MMO praticamente é assim, embora alguns é pra trocar de classe, ainda é complicado.
Então é isso aí, pessoal. O programa está chegando ao seu fim. Eu gostaria de agradecer ao Gabriel Felipeto e ao Nicolas Dovigi, que estão no segundo semestre do curso de Jogos Digitais. E agradecer ao meu colega Alisson Morafiga, que está no sexto semestre de curso. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Tchau! O programa Joga Comigo é o projeto experimental do acadêmico de jornalismo da UFN, João Pedro Foleto. Na central técnica, Erickson Friedrich e Clenilson Oliveira. Na orientação do programa, o jornalista e professor Maurício Dias.